Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, edição de número 37 do podcast do blog Esporte Fino, realizado aqui na Rádio Central 3. Chega toda quinta-feira ao vivo às 9 da noite em central3.com.br e você confere depois, claro, em podcast, tanto no blog Esporte Fino quanto no site da Rádio Central 3. Programa de número 37. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado, Leandro e a mim.
Qual foi o grande 37 da história do Palmeiras, Paulo Júnior?
Não tenho ideia.
Também não.
Número, tudo bem, você tá bom? Um número muito distante, tô muito bem.
Que bom.
Bruno Winkler, olá.
Olá, Paulo, olá, Leandro, tudo
olá.
Bem?
Tudo ótimo.
Tudo bem?
E olá, é professor Tibúrcio, né?
Olá, professor Tibúrcio. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Mentira.
Mariana Lajolo, olá, boa noite.
Boa noite, prazer estar aqui com vocês de novo.
Isso é verdade.
Já temos o convidado em voz?
Vamos ver. Rodrigo!
Rodrigo Borges, olá!
Alô, Paulo, que saudade do senhor!
Que beleza, hein? Há quanto tempo eu não ouvi a sua voz aveludada? Uma pena que eu não posso vê-lo, né?
Paulo, eu tenho uma frase que seria tipicamente sua.
Diga!
Que fantástica tecnologia, né?
Que loucura, né?
Que loucura! Eu estou a 8 mil quilômetros e falando com você.
Pois é, e é uma pena não ter delay, que eu acho um charme o delay, cara. Que ela espera.
Isso, mas o delay é mais legal no vídeo, porque você fica vendo a cara de bobo da pessoa que tá do outro lado. Né?
Pois é. Um prazer, viu, Rodrigo Borges?
Prazer é todo seu.
O tema principal do nosso programa hoje é o vôlei brasileiro, o atual momento complicado, diferente que vive essa modalidade, que vem de gerações bastante vitoriosas nos últimos ciclos olímpicos, nos últimos campeonatos mundiais, Copas do Mundo. A gente vai falar um pouco sobre o atual momento do vôlei nacional. Antes, a gente começa, como sempre, falando dos principais assuntos tratados no blog Esporte Fino na última semana. Começar pela Fórmula 1. O que achou da estreia? Você sabia que sempre que eu ver o Felipe Nasser, eu vou lembrar do blog Esporte Fino, né?
Né?
Que é o blog Esporte Fino que me convenceu que tem uma letra E ali entre o S e o R do sobrenome do nosso amigo Felipe. O Rodrigo Borges considerou brilhante a estreia do Felipe Nasser, segundo o título de seu texto aqui no Esporte Fino. Mas já lembra, né? Ele tem que mostrar que o GP da Austrália não foi exceção. Rodrigo, explica um pouco melhor como você viu a estreia do Felipe. Que Felipe provavelmente teremos na temporada? Qual é seu palpite para a campanha aí do brasileiro?
Paulo, primeiro de tudo, dizer o óbvio. A estreia do Felipe Nasser foi brilhante. Ele foi muito bem na corrida, muito acima da expectativa de qualquer um, porque é um piloto estreante. Ele vinha de um desempenho comum, ou só regular nas categorias de acesso, de base, e estreando por uma equipe de média para pequena, que não marcou nenhum ponto em 2014. Ele estreia com um quinto lugar, numa pista que ele nunca correu, dá a Sauber os primeiros pontos dela desde o GP do Brasil de 2013, e com um desempenho consistente, sem cometer erros, segurando atrás dele o carro do Daniel Ricciardo, piloto da Red Bull, piloto muito bom. Agora, o problema disso é que no Brasil existe esse desespero por se encontrar o novo Senna, seja na Fórmula 1, seja em qualquer esporte. Então, muita calma, é só isso que eu disse no meu texto, longe de tirar o mérito dele, mas muita calma, porque obviamente ele não vai fazer em todos os GPs da temporada a performance que ele teve na Austrália. Inclusive porque na Austrália dois pilotos que normalmente chegariam à frente dele abandonaram. Um sequer correu, que é o Valtteri Bottas, o companheiro do Felipe Massa, e o outro é o Kimi Raikkonen. Então assim, a posição normal do Nasser nessa corrida teria sido sétimo, que ainda assim seria sensacional. O quinto lugar é o melhor resultado de um brasileiro estreante na Fórmula 1. É só a gente ter cautela. Ele é estreante, ele vai errar, ele vai cometer erros, ele vai ter corridas boas e ruins. Mas o que ele fez entrar dessa forma na Fórmula 1, já dá para afirmar certamente que outros chefes de equipe, outras equipes, os outros pilotos estão olhando para ele já de um jeito diferente. Ele não é qualquer um.
Hein, Rodrigo, a Sauber é muito ruim para ter um desempenho que teve com o Nasser? Assim, tipo, é um carro que o quinto lugar é muito além da expectativa do carro. Do que se podia esperar para o carro esse quinto lugar?
Existia uma dúvida, Bruno, sobre como chegaria a Sauber na temporada. A Sauber ano passado foi uma equipe minúscula, uma equipe nanica, não marcou nenhum ponto. Ou seja, na Fórmula 1, os 10 primeiros colocados pontuam. Um piloto da Sauber não conseguiu sequer um décimo lugar ano passado. Na pré-temporada, nos testes de inverno, em janeiro e fevereiro, a Sauber teve um desempenho muito bom, muito, muito bom. Só que nesses testes, os carros muitas vezes, é muito comum que carros de equipes pequenas andem bem, porque eles andam fora do regulamento. Nos testes de inverno não existe uma obrigatoriedade do regulamento. Então, o carro pode correr com configurações que ele não poderá usar na temporada para fazer tempos muito bons, para chamar atenção e isso atrair patrocinador e dinheiro para a temporada. A Sauber estreou aquém do que ela fez nos testes de pré-temporada, porque muitas vezes os pilotos da Sauber conseguiram ficar em primeiro lugar nos dias de teste, mas muito acima do que ela fez na temporada passada. Então, assim, é uma equipe que não vai brigar na ponta. O Felipe vai ser bem difícil ele conseguir outros quintos lugares, mas é uma equipe que tem potencial para pontuar com frequência, o que já é excelente. E o primeiro parâmetro do Felipe Nasser, de qualquer piloto, é sempre o companheiro de equipe dele. Porque você não pode medir o Felipe Nasser com o Lewis Hamilton, que é um piloto mais experiente e guia o melhor carro. Você compara ele com o Marcus Ericsson, que é o companheiro dele, que foi inferior a ele o fim de semana inteiro. Então, é um começo assim, muito promissor dele, e a Sauber, para a sorte do Felipe Nasser, fez um carro muito melhor do que o do ano passado.
E é o brasileiro que correu com o carro mais feio na história da Fórmula 1, Felipe Nasser, né? O carro feio.
Feio pra burro.
Nossa senhora.
Dando uma passada aqui pelo texto do Rodrigo, ele lembra essa coisa da comparação, né? Que embora seja verdade que alguém pudesse manchetar, por exemplo, algo como Nasser supera Emerson, Piquet e Senna.
Era possível.
Coisa que a gente tem visto a rodo no esporte,
o
né?
O Neymar toda semana ele supera
pois
alguém.
Pois é.
Neymar é o famoso, o pior é que é verdade, né?
Pois é, teve o recente Neymar supera Maradona, né? Só isso, assim, na home do Porto. Tá bom, calma aí.
E ninguém ponderou o desempenho do Maradona no Barcelona, né?
Não, pois é. Como se o Neymar fazer mais gol, enfim. E você cita aqui também um texto da Juliane Cesaroli, no UOL, que conta um pouco da trajetória do Felipe Nasser, né? Como você disse, ele não foi brilhante nas divisões, na base, né? Nas categorias que levam até a Fórmula 1. E você lembra, por exemplo, que o Pisoni e o Ricardo Zonta foram muito melhores do que ele, né? Então vale para quem quiser entender um pouco mais a trajetória do Felipe Nasser até a Fórmula 1. Os dois textos que contam bem como a carreira foi bem medida, né? Como ele chegou para estrear no dia em que era para estrear, nas condições em que era para estrear, e o resultado mostrou que parece que está dando certo, né? Pelo menos a primeira impressão é muito boa. Mais um texto aqui do blog Esporte Fino nessa semana, de Bruno Winkler, que eu vejo aqui na minha frente.
Olha só, é que uma honra.
É sempre uma honra. É melhor o corintiano já aceitar o adeus de Guerreiro. Que novela, né? E que coisa chata o jogador.
É chato.
Ainda mais o Corinthians, que passa todo o jogo na televisão. É quarta e domingo você vendo o Guerreiro, cada bola que ele domina, vai embora. Pô, mas olha que golaço, vai ficar. Não, mas saiu de bola e tudo, vai embora. É uma novela, né?
A gente tem que lembrar que o Guerreiro, eu até se falo no texto, não vai mudar nada o papel dele na história do Corinthians, vai estar escrito pra sempre por causa dos gols que ele marcou no Japão, enfim. Só que a gente tem que lembrar também que o tempo que a gente vive no futebol brasileiro, especialmente, é de vacas magras, o Corinthians que o diga. Tá devendo para mais de meio time, tem salário atrasado, direito de imagem atrasado. E aí não pode agora, só porque é o Guerreiro, o ídolo do Mundial, aceitar pagar 7 milhões para recontratar o jogador, um cara que já é do time, que está em fim de contrato, pagar em luva 7 milhões de dólares, que só sobe, né? Cada dia essa conversão é pior para o Corinthians, né, se for pensar. E ele não recua na pedida dele. Então, por mais que seja doloroso para muitos torcedores aceitar que o Guerreiro vai sair, eu acho que do jeito que se desenha e do jeito que está sendo encaminhada essa negociação, melhor aceitar que ele vai embora mesmo e, enfim, vida que segue.
E parece que ele está querendo ir embora, né?
É,
ele está pedindo um valor que a gente sabe que não dá para pagar, ele sabe que não dá para pagar, é para criar um impasse e dizer, eu queria ficar, mas vocês...
Ele quer voltar a jogar na Europa, os empresários dele, atendendo o pedido dele, foram para a Itália apresentar, olha, tem um jogador aí, o cara tem essa média de gols, jogou nos últimos 3 anos no Corinthians e tal, e aí vai que cola, né? E aí ele... os empresários estiveram com a Inter de Milão, né? Pra ver se tem interesse de contratar, e ele tá batendo na porta de alguns clubes na Europa pra ver se em julho, no fim do contrato dele, ele sai. O Corinthians quer pelo menos segurá-lo se ele chegar nas fases finais da Libertadores e jogar essas fases finais, porque... Pagar o que ele está pedindo é fora de propósito.
E tem uma coisa interessante, desde que acabou o passe, né, desde que os clubes têm que lidar com essa coisa do contrato estar acabando e já iniciar essa novela, o presidente do Santos, na época em que o Luiz Álvaro, na época em que o Neymar ficou no Santos, né, quando parecia que ele já seria vendido, ele chamou aquilo da maior contratação da história do Santos. Né, então, que coisa maluca, né? Você... É como se o Corinthians põe na balança. Quem que eu consigo comprar com 7 milhões? Você compra um jogador melhor que o Guerreiro? Não sei também. Mas é uma loucura você falar pra tua torcida que você tá comprando o cara que é seu, né?
Até o Valdívia... Não sei, eu li na Folha essa semana que o Valdívia também tá em fim de contrato. E aí ele, na negociação, também pediu luvas pra renovar o contrato. Um cara que... não dá nem para comparar assim, a assiduidade dele jogando pelo Palmeiras e o Guerreiro pelo Corinthians, né? Mas enfim, também é uma prática comum essas luvas para renovar um contrato que, meu Deus, né?
É horrível comparar mercados, mas eu, que sou formado em jornalismo, não sou um jogador de futebol, sou um jornalista profissional.
Não, que é isso, senhor, que eu saiba, é um zagueiro muito esforçado.
Você é amador, né? É de brincadeira, mas minha profissão é jornalista. Eu não gostaria, acho que se tivesse uma situação parecida, claro, não estou falando, independente dos valores, eu não ia querer ser um parasita, um sanguessuga de um patrão que me deu tantas alegrias, e na hora de renovar um contrato eu pedi um dinheiro que eu sei que meu patrão não tem, sabe? E que eu sei que eu não mereço tanto, eu sei que tá errado, que tá fora do mercado. Eu acho isso uma coisa tão baixa que eu não consigo entender em qual momento que a pessoa para de raciocinar isso. Em nome de um pé de meia que ele já tem há muitos anos, de uma geração que ele precisa sustentar.
Que pé, hein? 7 milhões? Você lembra, quando você era criança, você chegou a ver o tênis do Shaquille O'Neal, que ele tinha o tamanho de um antebraço? Ficava todo mundo, nossa, ele calça 54, não, é 55.
Imagina a meia do Shaquille O'Neal.
Que loucura.
Imagina. Nossa
senhora. O Bruno Winklerlista.
Isso que o Leandro falou, talvez seja uma coisa que jamais vai entrar na cabeça da gente, seja torcedor, seja jornalista. Que é exatamente esse o ponto. O Guerreiro, ele só é o que é hoje por causa do Corinthians. Não é que o Corinthians é o que é por causa do Guerreiro. Tá completamente errado esse raciocínio. E não passa pela minha... Imagine vocês se o Guerreiro renova agora. Evidentemente ele não ia renovar ganhando pouco.
Não, ele, o salário ele que ele pede...
Ele podia, poderia se aposentar como um dos maiores jogadores da história do Corinthians. E abre mão, porque 7 milhões de luvas... Quem sou eu para julgar o que ele quer, o que ele não quer? Mas não é que ele ganha uma miséria e está pedindo para ganhar um salário digno. Não, ganha muito.
Não, ele vai pedir... O salário que ele está pedindo é o teto do clube. Ele compara com outros salários, tipo do Pato, que o Corinthians paga metade para ele não jogar pelo clube. Mas, então eu vou pedir alto. O salário, mas é um salário que no mercado, bom, enfim, para o melhor jogador de cada time grande é isso, 500 mil reais por aí. Só que essas luvas aí, você sai da minha compreensão.
Que luva, hein? Essa luva é maior que o tênis do Shaquille
O'Neal. Que maluquice. Como lembra Bruno Winkler, o Pato ainda suga 400 mil ali por mês do Corinthians. O Sheik está ali na casa dos 500. Wagner Love e Christian também com salários perto desse teto. É muita coisa e o Guerreiro, claro, aproveita para se valorizar. Como estamos de efeméride? Ela vai com o Rodrigo Borges? A efeméride é por Skype, é isso mesmo? Ou ela vai com o Bruno Winkler?
Bonito, né?
Que coisa.
Já que falo aqui, já que o meu Skype está conectado em Nova York, foi no dia 16 de março de 1953 que o Oscar foi transmitido pela TV pela primeira vez, Paulo. O senhor era uma criança.
Pois é.
E o vencedor desse ano foi o maior espetáculo da Terra, do Cecil B. DeMille.
Filmaço, hein?
Filmaço. E hoje o Cecil B. DeMille, ele dá nome ao prêmio do Globo de Ouro sobre o conjunto da obra, né?
Maravilha.
Agora, você gosta de Bruno, de Bruno Winkler ou o senhor gosta?
Adoro, Bruno Winkler é meu Bruno favorito.
De Bruce Willis?
Bruce Willis?
Bruce Willis faz 60 anos hoje, olha só, rapaz.
Pô, é efeméride surpresa, hein?
Efeméride surpresa, essa não tá nem no roteiro que eu vi agora há pouco.
Deve ser uma loucura.
60 anos, quem diria, né? E fazendo os mesmos filmes desde 1980.
Pois é.
Duro de Matar desde sempre, né?
Agora, Duro de Matar é um filme sensacional, né?
Baita filme, né?
Baita filme.
Não é o maior espetáculo da Terra,
diga-se mas... de passagem, um baita filme.
É um baita filme. Ô, Bruno Winkler, você vai com o intervalo musical? Você chama?
Ah, eu posso ler aqui, eu não conheço a música, mas é Fat Bottom Girl, do Ben Perry, que é uma escolha...
Tem uma explicação pra isso.
Escolhe aí, fala aí, o Rodrigo Borges, por que essa música?
Fat Bottom Girl é uma música do Queen, só que eu coloquei na versão do Ben Perry, que é uma banda de três irmãos, uma menina e dois caras, eles tocam um country. E aí, como country aqui é o sertanejo local... Eu achei que pra dar esse tempero a gente podia ouvir essa. Uma música do Queen, ritmo country.
Muito legal.
Country que Leandro e a mim jurava que era country, né?
Mas é um choque por quinta-feira.
Fat Bottom Girl, como vocês sabem, é uma homenagem às moças com, digamos, grandes nádegas.
Que coisa, hein, Rodrigo Borges? Vamos de música, desliga o microfone, a gente volta em 2 minutos.
What your mama gave you to
Que beleza, hein, de música, Leandro.
A música ideal para você ouvir fazendo aquele churrasco de frango embaixo da arquibancada de um circuito oval num fim de semana.
Ou churrasco de hambúrguer também, né?
Também.
É. Sensacional.
Esperando pela NASCAR, aquela corrida de 75 carros.
Aquele rodeio em que usam carros em vez de bois, né?
Isso.
Maravilha. A gente vai falar do assunto principal do programa de hoje, é a crise no vôlei, esse momento diferente, delicado que o vôlei brasileiro está passando. Começar falando que o Brasil está fora da Copa do Mundo de Vôlei, campeonato que dá 4 vagas para a Olimpíada de 2016. A justificativa da Confederação Sul-Americana é que o país já tem a vaga na Olimpíada, por ser sede, né, dos Jogos de 2016, isso tiraria a chance de outras seleções. O fato é que outros países já jogaram o torneio, mesmo organizando os jogos, e o Brasil foi vetado. Por quê? O que passa com o Brasil, Mariana Lajolo, Bruno Winkler?
O problema não é o que passa com o Brasil, o problema é com o que passa com o dirigente maior do vôlei hoje em dia, que é o Ary Graça, que é um brasileiro, ex-presidente da CBV. E no ano passado ele foi alvo de denúncias em investigação da Controladoria Geral da União de desvio de dinheiro da Confederação. E quando ele foi alvo disso, jogadores, Bernardinho, todo mundo saiu a público para questionar a idoneidade dos dirigentes. E acho que isso não desceu muito bem na garganta dele. E aí esse ano vai ter a Copa do Mundo, que é no fim do ano, que é classificatório para a Olimpíada, mas sempre foi um torneio disputado pelos melhores times do mundo. Os Estados Unidos já organizou a Olimpíada em 96 e jogou, a China organizou em 2008 e jogou. Só que esse ano deram essa desculpa de que o Brasil já tem vaga, então não precisa jogar, o que vai acabar prejudicando a seleção, as duas seleções, feminina e masculina, porque era a chance de jogar contra grandes times e treinar a seleção para a Olimpíada de 2016. Agora eles vão ter que correr atrás de amistosos e outras coisas para tentar jogar. Mas, na verdade, é uma grande, se pode dizer assim, uma grande retaliação do dirigente do vôlei contra o Brasil, que desmascarou.
E além da preparação, o lado esportivo também, né? Sei lá, ser campeão da Copa do Mundo é importante também.
Rende dinheiro, além de você treinar contra os melhores do mundo, você ganha uma premiação, então é importante deixar o time jogando, é importante ganhar a premiação, todas essas coisas. Sem contar que assim, o argumento até faz sentido, né? Você bota lá um time que já tem vaga, você tira a chance de um time sul-americano tentar se classificar. Só que não tem nenhum time sul-americano capaz nem de chegar nas finais da Copa do Mundo, quanto mais de conseguir uma vaga. A Argentina, que é o melhor time nos últimos anos, não chegou nem nas finais do Grand Prix, nem da Liga Mundial. Então, completamente furado esse argumento que eles usaram.
Só para esclarecer, eu acho que o ouvinte mais atento talvez pergunte, mas não teve campeonato mundial de vôlei esse ano? Não é, e a Copa do Mundo, qual que é a diferença, Mariana Lajona?
Mundial é mundial, Copa do Mundo é Copa do Mundo.
Porque a gente não...
É diferente do futebol, são dois campeonatos diferentes. O Mundial é o campeonato mais importante, que acontece de 4 em 4 anos, reúne os principais times do mundo. A Copa do Mundo é um campeonato que acontece também de 4 em 4 anos no Japão e reúne menos seleções e sempre no ano de véspera da Olimpíada ele serve como classificatório para a Olimpíada, mas não tem a mesma importância do Mundial que o Brasil ganhou e perdeu ano passado, por exemplo.
Olha que bonita a construção. Ambos os dois são mais ou menos importantes que as Olimpíadas em si. As Olimpíadas estão acima, né?
Ambos os dois são bem menos importantes que a Olimpíada. A Olimpíada é o campeonato mais importante de qualquer esporte olímpico.
Exceto futebol.
Conta, né?
No voleibol masculino, o Brasil foi terceiro colocado em 2011 e campeão nas duas edições anteriores, né? 2003 e 2007. Já o feminino nunca venceu a Copa do Mundo e não vai ser dessa vez porque não vai jogar, né?
Exatamente.
Parou na final contra a China 2003, contra a Itália 2007, tem outro vice em 95 contra Cuba, terceiro colocado em 99. Como você disse, não é uma competição com uma importância esportiva e técnica, né, e para a carreira do jogador. Mas é estranho, né? Imagino que é estranho para quem acompanha o voleibol de seleções não ter o Brasil no campeonato, vai fazer falta.
Não,
ali,
e
né?
Pro campeonato é ruim, porque não, você fazer um campeonato com o Brasil é uma atração a mais para quem vai assistir, para a TV que vai transmitir. Provavelmente o segundo time que vai daqui vai uma, sei lá, Venezuela no masculino e o Peru no feminino, que não são times bons, que não vão dar grandes jogos, que não tem TV forte. A TV brasileira vai transmitir ou não a Copa do Mundo sem o Brasil. Então é um, perde muito o campeonato e perde muito o torcedor, né? Que vai deixar de ver jogos melhores no campeonato. E
o... É um campeonato de pontos corridos, né?
Olha, eu não lembro se é de pontos corridos ou se tem uma finalzinha.
É, pontos corridos, o que já faz o Paulo Júnior odiar o campeonato.
Pois é, eu acabei de achar que o Brasil parou na final. Então o Brasil foi vice em pontos corridos, não merece nenhum respeito. Eu achei que tinha perdido na final. Pô, tá de brincadeira. Pontos corridos chamando Copa do Mundo? Mas enfim.
E qual vai ser a saída do Bernardinho e do Zé Roberto para esse período sem...
É, até acrescentando, é fácil o calendário, assim, dá para o Brasil, por exemplo, sei lá, convidar a Itália para passar uma semana aqui jogando?
Não, é super complicado. Já tem um obstáculo no meio do ano para as duas seleções, que é as finais da Liga Mundial, que são um campeonato de nível mundial, e o Pan-Americano de Toronto acontece ao mesmo tempo, e do Grand Prix também ao mesmo tempo que o Pan. Então as duas seleções vão ter que optar por qual campeonato vão querer jogar. O Bernardinho vai jogar as finais da Liga no Rio de Janeiro e o Zé Roberto tende a ir para o Pan-Americano, mas ainda não definiu. E depois disso, vai todo mundo se preparar para a Copa do Mundo. O Brasil vai ter que ficar achando brecha no calendário das outras seleções para tentar jogar. Parece que vai ter uma comemoração da imigração japonesa, então faz um amistoso com o Japão, talvez um torneio amistoso aqui, outro ali. Mas vai ser bem difícil de achar rivais à altura e jogando forte como jogariam na Copa do Mundo. Essa é a última chance do Brasil treinar de fato para a Olimpíada.
E pelo que você disse da Liga e do Grand Prix batendo com o Pan-Americano, já mostra que também o Pan não é encarado como uma grande preparação.
Não, o Pan não é, nunca foi, porque... O único país forte aqui, de fato, hoje em dia Cuba está meio em queda, então são os Estados Unidos que, geralmente, no caso do vôlei, mandam o time principal, porque vôlei não é um esporte muito levado a sério nos Estados Unidos, digamos assim. Mas o Pan ficaria em segundo plano para todo mundo, porque os melhores adversários que vêm da Europa, que vêm da Ásia, estão nas outras competições.
A tendência, então, é que o Brasil avançando na Liga Mundial e no Grand Prix... Leve um time alternativo.
O Brasil vai chegar na final da Liga Mundial de qualquer jeito, porque é sede. Vai ser no Rio de Janeiro, um evento teste para a Olimpíada.
Sim.
Então... Que é uma outra coisa também, né?
É, que eu acabei de cair de novo. Eu achei que dependia do avanço, mas então...
Não, você não pode, o país tudo. Sede sempre tem vaga.
Já tem vaga.
Se for, o Afeganistão vai ter vaga no...
Então isso já vai com times alternativos para
o Brasil
Pan.
Já vai com time alternativo. O feminino, o Zé Roberto ainda não sabe o que ele vai fazer. Por quê? Se ele chegar nas finais do Grand Prix, afinal o Grand Prix é nos Estados Unidos, que hoje são os maiores rivais do Brasil. Então ele se preocupa um pouco de ir para lá e entregar de bandeja o bolo da festa dos Estados Unidos. No Pan, se ele vai para o Pan, é um torneio de qualidade inferior, mas as jogadoras já vivem um pouco mais o clima de vila, aquele clima de mesmo... Um Pan é uma Olimpíada um pouco menor. Então ele está um pouco nessa dúvida de... Qual das duas competições?
Agora, que tristeza isso, né? No mesmo ano você tem o principal torneio internacional e tem o Pan-Americano, que, enfim, goste ou não, tenha um nível ou não, é meio triste, né, pro esporte você ir com um time alternativo, vestir a camisa do Brasil no Pan-Americano.
É triste mesmo.
Tem o ano, não sei, enfim.
E os jogadores, eles falam alguma coisa, falaram alguma coisa, se manifestaram contra... Falando assim, essa é uma retaliação do Ar em Graça, né? Tudo bem, mas ele se manifestar. Porque quando teve as denúncias, né, contra a CBV ano passado, a gente lembra do Murilo, outros jogadores foram nas redes sociais falar sobre isso. O Gustavo se aposentou agora, né? Outro cara também muito atuante. Eles falaram alguma coisa? Você acha que eles podem ter uma voz aí para tentar melhorar essa situação, essa relação da CBV com a seleção?
Eu acho que mudar, eles não vão mudar nada não, mas eles estão se manifestando. O Murilo e o Lucão, pelo menos, eles tuitaram e reclamaram, falaram que é um absurdo essa decisão, que é uma decisão estranha, que tem outras coisas por trás. Eles não são enfáticos ao dizer foi isso, mas eles dão a entender que é isso. E também tem nessa decisão da Confederação Sul-Americana uma resposta também ao Brasil, que no ano passado, depois do Mundial, logo no fim do ano, a Federação Internacional anunciou uma punição para o Bernardinho, para o Mário Júnior e eu não lembro quem era o outro atleta. Suspendeu os caras por causa de uma confusão no Mundial.
Na final,
o Bernardinho
na final contra a Polônia, não foi isso?
É, foi num jogo anterior.
Ah.
O Bernardinho pegou 10 jogos. 10 jogos fora de competições internacionais, é quase a Liga Mundial inteira. E aí a CBV, na hora, falou, então tá, você vai suspender os jogadores, em solidariedade a gente não organiza mais a final da Liga Mundial em 2015. Aí agora, em março, depois de receberem a notificação de que estavam fora da Copa do Mundo, os brasileiros resolveram rever essa questão e tal. Então já eles deram um truco, a Federação Internacional pediu 6, eles perderam e agora vão organizar a Liga e vão... E eu não duvido nada que daqui a pouco a punição do Bernardinho seja diminuída como um agrado, já que eles cederam na organização da Liga Mundial. Os cartolas estão se acertando por trás das câmeras.
Que coisa.
O acerto que não é certo, né?
Agora, você, claro, acompanha muito mais do que todos nós. É muito pequeno tudo isso, né? Parece uma coisa de... Ah, sabe, na educação física? Então tá, então se eu não saio com a bola, eu chuto a bola lá fora.
O professor Borga?
Então, toma lá. Pô, então sei lá, se meu time vai ser o último a jogar no Interclasses, eu quero mais 10 minutos também, que eu vou ficar esperando. Né, parece muito pequeno pro tamanho que o vôlei deveria
mas
ter.
Mas é,
né?
Mesmo, e é um pouco... assustador imaginar que um dirigente que ajudou o vôlei a chegar no tamanho que ele chegou esteja agindo dessa forma, porque foi pego fazendo coisa errada, né? Ele foi pego, foi criticado e agora tem um poder na mão e está exercendo esse poder de uma forma meio, se a bola é minha, vocês não jogam mais.
Agora, então, o curioso é que o vôlei sempre bateu no peito, o mundo do vôlei sempre bateu no peito para dizer que era... uma grande exceção no esporte brasileiro, e parecia mesmo, porque era um sucesso de organização, era um sucesso nos resultados, e está se vendo que bonito era o tapete, porque embaixo desse tapete...
É, exatamente, e agora, depois da sujeira sair debaixo do tapete, pode começar a afetar os resultados, né? Pode afetar as duas seleções principais esse ano, por causa de uma briga de cartolagem, e as seleções de base já não estão com o mesmo desempenho que costumavam ter antigamente. Continuam ganhando, ficando entre os primeiros ali dos campeonatos de base, mas não com a predominância que tinha antes. Então, pode ser que o vôlei comece a cair um pouco do que a gente estava acostumado.
E acho que seria legal também, Mariana, você falar um pouco do esquema de corrupção que veio à tona no ano passado... enfim, como isso ainda repercute, está na justiça, a CBV está na parede, como que está essa história no momento?
Olha, eu não sei em que pé que está a investigação de justiça, mas o que aconteceu foi que a ESPN deu uma série de reportagens sobre um esquema em que os contratos da CBV desviavam dinheiro para amigos do Ari Graça, dirigentes que estavam ali na confederação ou pessoas ligadas a ele que tinham empresas que, teoricamente, prestariam serviços para a confederação e por preços maiores. A Controladoria Geral da União disse que era isso que estava acontecendo mesmo e o Banco do Brasil suspendeu o patrocínio da CBV na época e pediu medidas moralizadoras da entidade. E aí eles apresentaram uma série de medidas que iam fazer para... né, para os acordos serem mais claros, contratos serem mais bem feitos, e o Banco do Brasil voltou a apoiar, mas ainda está de olho no que eles estão... Teoricamente, a CBV tem que passar por uma moralização para voltar aos trilhos que tinha... Quer dizer, não aos trilhos que tinha antes, porque antes não estava bom, né? Acho que tem que entrar no trilho agora.
Tem uma notícia aqui do Terra... Notícia de hoje, dia 19, às 12h50, do Celso Paiva, uma entrevista com o Bernardinho, uma entrevista em vídeo, mas que tem aqui um trecho ou outro que é possível, que está escrito, é possível ler, o Bernardinho já colocando a Liga Mundial como solução. Esse é o título, né? Bernardinho critica a Federação Internacional, mas vê a Liga Mundial como solução. Enfim, sei lá também se isso não motiva de alguma forma e o Brasil atropela na Liga Mundial.
O fato de a Liga Mundial ser no Brasil, talvez fazer um clima assim de euforia, porque por ser aqui, a Olimpíada ano que vem aqui, tem um...
De repente até pra torcida, né? Entra num climão ali, porque, sei lá, poucos meses depois já vai ter a Olimpíada, né?
A Liga Mundial ser no Brasil e acho que tudo isso tá acontecendo, o Brasil vai chegar mais mordido, com certeza, e o fato de ser aqui é um bom teste para quem vai enfrentar a Olimpíada em casa no ano que vem. Então você vai sentir a torcida, você vai ver como vai ser organizado, porque é um evento teste. Então a final da Liga vai ser igualzinho o que eles vão fazer na Olimpíada. Eles vão testar tudo como vai funcionar na Olimpíada. Então para os jogadores do Brasil vai ser bom. Agora, entre a Liga e a Olimpíada tem um ano. A Copa do Mundo era um campeonato que está no meio do caminho, que seria muito importante para testar esses atletas no meio do caminho. Então a Liga... é bom, ajuda, mas a preparação vai ficar capenga porque está faltando um grande teste ali no meio do caminho.
Bruno Winkler, mais alguma? Eu tenho mais uma, que são duas da minha parte.
Ô, louco. A que era minha eu deixo com você e você vai jogar as suas duas aí.
A minha uma, que são duas, Mariana. Primeiro, se esse escândalo, se esse momento, enfim, de cair patrocinador, de rever contrato, de lenga-lenga com o ex-presidente... se isso chegou nas seleções lá fora, se tem algum tipo de... se houve algum espanto geral, se alguém na Europa, nos Estados Unidos, tocou nesse assunto. E, tecnicamente, como que está a seleção brasileira? Se é uma comparação com as últimas retas de chegada em Olimpíadas, se dá para fazer uma comparação, se está melhor, está pior, se está enfraquecido, está bem...
Não teve uma repercussão sobre essas picuinhas mais nossas aqui, mais brasileiras. Agora, o que chamou muita atenção lá fora foi que no Mundial o Brasil foi bastante prejudicado pelo regulamento. Os brasileiros fizeram a melhor campanha e mesmo assim tiveram que fazer um caminho muito mais difícil para chegar na final. Assim, claramente um regulamento que tentava prejudicar o Brasil e favorecer a Polônia. No final aconteceu que a Polônia foi campeã. Isso todo mundo achou estranho, isso os técnicos estrangeiros e os jogadores lá fora acharam muito estranho um campeonato com um regulamento tão esdrúxulo que claramente ia beneficiar os donos da casa. Agora, as duas seleções, tecnicamente, elas estão, eu acho que numa situação muito parecida com que elas chegaram em Londres. A seleção feminina é o melhor time hoje, assim, pau a pau com os Estados Unidos, eu acho, mas ainda é o melhor, é um dos grandes favoritos ao ouro, é o melhor time e tá jogando bem. A gente vai ver agora no Grand Prix como é que se sai, ou no Pan-Americano, dependendo do que eles escolherem. O time masculino, eu acho que tá na mesma coisa que chegou em Londres, é um time ainda que briga, é um dos melhores times do mundo, mas está numa fase um pouco de transição, tendo que firmar alguns jogadores novos, que são muito bons, mas não são brilhantes como a geração que a gente acostumou a ver, que tinha Giba e Ricardinho e esses caras. Então, a seleção masculina ainda é uma das favoritas, mas acho que chega num degrau um pouco abaixo da feminina para hoje, né? Vamos ver como é que se sai agora que vai começar a temporada.
E essas picuinhas todas afetam de alguma forma os clubes, a Superliga, ou não tem nada a ver?
Não, por enquanto não, uma coisa não está influenciando na outra. O que tem acontecido, como sempre acontece, é times que têm mais dificuldade para se manter, times que fecham de um ano para o outro.
Essa era a minha dúvida. Se essa crise na seleção, que era sempre o modelo, o exemplo, não afeta quem potenciais investidores nos clubes, né? Porque os clubes de vôlei precisam... A gente vê aqueles nomes gigantes lá, porque tem que falar de todos os patrocinadores.
28 patrocinadores em cada nome.
E os patrocinadores são atraídos justamente porque é uma modalidade que tem força. Só que, como a gente sabe, qualquer escândalo afasta quem tem dinheiro para investir. E se por isso, de alguma forma, a Superliga poderia ser afetada por causa dessa... essa sensação que o vôlei está maculado e tal.
Não, acho que por enquanto não, até porque o investimento não é na seleção, né, nos clubes, e neles não tem esse escândalo. Dois, que assim, o vôlei ainda é o segundo esporte do Brasil, então a visibilidade é muito grande, e está às vésperas da Olimpíada. Então agora não tem melhor momento para um investidor colocar o dinheiro no esporte, porque é quando esse esporte vai aparecer. Depois de 2016, você tira todo o seu dinheiro e acabou. Mas você vai, daqui até lá, você vai ganhar. Então, não respingou em nada, a não ser aqueles times menores que sempre sofrem. Não é fácil ter um time de vôlei, custa caro, e no Brasil é difícil você conseguir o investimento todo ano.
É, só para confirmar as datas, já que a gente falou das competições, a última etapa da Liga Mundial, 14 a 19 de julho, no Maracanãzinho. As Olimpíadas começam em 5 de agosto, então, da final da Liga Mundial para o início dos Jogos, um ano e 15 dias ali, um ano e duas semanas. Realmente, se pegar, se o Brasil for bem, pode ser um fator importante para segurar a torcida e para pegar o ritmo, já que... em todos os esportes, né? Conhecer a quadra, conhecer o lugar que você vai jogar, sempre faz diferença.
Faz muita diferença.
Rodrigo Borges, mais alguma daí, ou você já vai ouvir seu country comendo seu hambúrguer de grelha?
Pô, eu comeria um hambúrguer hoje, mas hoje não vai ter hambúrguer. Só vou dizer uma aqui, eu não sei se vocês viram a entrevista do José Maria Marim pro Sport TV hoje, é que a notícia está no UOL. E ele colocou redondamente nas costas do Filipão e do Parreira o fracasso na Copa do Mundo. Bonito da parte dele. Ele disse que...
Eu vi essa entrevista.
Quando o Brasil fez 2-0 na Colômbia, era óbvio que o Filipão teria que tirar de campo o Thiago Silva e o Neymar, que eles já tinham um cartão amarelo.
Era óbvio.
E tá tudo... Sim, ele coloca... tudo nas costas do Filipão e do Parreira, tudo que aconteceu na Copa do Mundo. Bonito, porque todos nós sabemos que o Marim não tem qualquer influência naquele resultado.
Apagão, Rodrigo Borges, o senhor está supervalorizando o apagão. Apagão, acontece no esporte, apagão.
Acontece. É bom, inclusive, para justificar o injustificável, né?
Inclusive.
Antes da gente terminar, eu vou citar também dois textos aqui do Esporte Fino. O texto do Fábio Chiorino, que desce a lenha nos brasileiros do Shakhtar. Você gostou, Leandro? Você que é fã do Shakhtar?
O Chiorino tá com... É o tacape de ouro, né? Ele tem sido realmente o...
É o veneno da Naja, cara.
Que loucura.
Tá inspirado.
Pena venenosa. E tem quem diga que o Shakhtar venceria o brasileiro, pegaria Libertadores. Eu acho um time tão sem graça, cairia no brasileiro, viu? De tão frio que é, de tão... Como diz aqui o Chiorino, né? Jogadores contratados em série, chega gente, sai gente, chega jogador, fica sem jogar. Acontece algumas coisas estranhas para esse time ucraniano.
Eu quero ver na próxima janela de transferências quantos brasileiros o Shakhtar vai contratar, se vai contratar, porque... A impressão que dá é que o clima para os brasileiros está cada vez pior. Cada vez que eles contratam um aqui, chega lá, tem não adapta, e aí fica essa, o técnico falando mal abertamente, publicamente, sobre um ou outro jogador.
Não, e aí,
mas parece que eles não continuam contratando brasileiro. Eu quero ver se aí, depois dessa crise toda, eles vão insistir nessa.
E aí bombardeiam a região e acertam o estádio, ao invés de uma mensagem de solidariedade, todos os brasileiros falam, quero ir para casa, né? Quero minha família, torcida gostaria, acho que ficaria mais feliz se eles dissessem alguma mensagem, fizessem alguma coisa.
Jogam uma bomba aqui na Central 3, o Leandro e a mim muda pro interior.
Campinas.
Se vira. E tem uma coisa também, essa excursão foi uma cagada para os brasileiros, porque enquanto você é um brasileiro lá na Ucrânia, você está enganando, você está dando um miguezinho, uma coisa, aí os caras vêm aqui no teu país e vê que você segue nessa milonga, ficou um pouco mais exposto, né? E outro texto legal do Bruno Guedes, texto de hoje, dia 19, sobre os pequenos clubes do Rio de Janeiro, ele chama no título, né, da simpatia ao risco de extinção. Fala aí da situação de São Cristóvão, Americano, Portuguesa, enfim, passei aí pelos times pequenos e simpáticos do Rio de Janeiro. Interessante também para quem gosta aí de história do futebol, para entender também um pouco a geografia ali, a formação dos clubes no Rio de Janeiro. Rodrigo Borges, é isso?
É isso, eu queria me despedir mandando aqui um beijo para Fátima Bernardes, que deve estar ouvindo a gente.
Ah, é.
E que ontem ela foi, teve que dar entrada no hospital, hoje inclusive ela nem apresentou o programa dela, porque ela contou que foi tirar uma casquinha do nariz e teve um sangramento. Aí por isso ela teve que ir ao hospital e hoje não apresentou o programa. Então um beijo para Fátima, que deve estar ouvindo a gente certamente.
Se eu fosse pro hospital toda vez que eu tirasse uma caquinha do nariz, acho que eu não ia trabalhar nunca mais.
É, segundo ela,
quantos
a
dias já
estava incomodando há dias, era uma casquinha dura. E quando ela tirou, sangrou muito, ela teve que ir pro hospital. Agora eu fico imaginando, imagine aí o trabalhador brasileiro, ele telefona pro chefe e fala assim, chefe, tirei uma casquinha do meu nariz, tá sangrando, não vou poder ir pra fábrica hoje.
Sensacional, né? A Fátima provavelmente não teve uma avó como a minha, que me ensinava a molhar o nariz, né? Você, enfim, não vou entrar em detalhes no processo.
Daqui a pouco vai chegar na história do voo que teve que voltar lá de Londres para Dubai lá. Porque esse é o rumo que está tomando essa conversa aqui.
Que história maravilhosa. Eu recomendo esse texto da Vice, que é, olha, dos melhores textos que eu li nos últimos anos, como gosto do Paulo Júnior.
Quais são os últimos anos, né, Rodrigo Borges? Sei lá.
Olha, é dos melhores textos jornalísticos que eu li na vida.
A vida, aí já temos uma definição de tempo, espaço.
Uma definição de 38 anos.
Eu já gosto mais.
Eu fui alfabetizado aos 6, mais ou menos, então 32 anos.
Já é uma coisa mais precisa, para o Leandro e a mim não dizer que eu não citei o professor Borga hoje. O Borga dizia, não usa meados. Ninguém é obrigado a saber quem são os seus meados. Valeu, Rodrigo Borges, um prazer, hein?
Valeu, Paulo, até semana que vem e um abraço para todo mundo.
Bruno Winkler, despedidas e newsletter.
É aquilo, né? A gente convida o nosso leitor a assinar a newsletter para receber diariamente os textos do Esporte Fino.
E você já volta para chamar a música. Mariana Jolo, sim.
Tá bom.
Valeu, até a próxima.
Boa noite, valeu, até a próxima.
Leandro e Amin.
Valeu, Pauleta. Eu falar em nome de você.
Pauleta, maior artilheiro da história Pauleta, do PSG.
Fraco,
que
tá
ameaçado pelo...
Fraco.
Mas e falar em nome da Central 3, aqui, inclusive do Paulo, mandar um abraço pro amigo José Antônio Lima, pelo dissabor que ele acabou vivendo como profissional no último fim de semana. E ninguém quer sair de casa para trabalhar dessa forma, né? Mas...
Dá mais um domingo, né?
Exatamente. Mas, incrivelmente, tudo isso passa e a motivação volta alguns dias depois, de repente até renovado e mais forte ainda. É o que a gente espera, porque é um cara muito competente e muito bacana.
Sim.
Fica nosso abraço. Bruno Winkler, música.
Mr. Big, Wild World.
É um cover do Cat Stevens.
O mais legal é que ele não sabe nem o que é a música e o que é a banda, né?
Mr. Big com a música Wild World.
Você tem certeza?
É uma música do Cat Stevens.
Tá na cara.
Ou seja, as duas, existe uma relação entre as duas músicas de hoje, que são dois covers.
Olha! Nossa, baita relação, né?
Baita relação. E hoje é aniversário de 62 anos do baixista do Mr. Big. Ou seja, vocês estão velhos, porque o baixista do Mr. Big tá fazendo 62 anos.
Pô, eu que vi ele começando. Vi ele começando no Olímpia.
Quem não se lembra?
Um show no Olímpia. Valeu de novo, Rodrigo. É estranho você pedir no Skype, né? Porque aqui eu te dou uma olhada assim e falo, ó, acabou.
Acabou.
No Skype eu fico com vergonha de desligar na sua cara, entendeu?
Pode desligar. Até mais, Paulo.
Um abraço. Programa Esporte Fino chega toda quinta às 9 da noite, isso você já sabe. Sabe também que houve esse e todos os agora 37 programas em esportefino.com.br, central3.com.br. A gente volta na semana que vem, até lá. Ooh, baby.
Yeah.